Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do That's a Sarah. Esse aqui é o quarto episódio. E bom, filme da vez, pra quem já viu lá no YouTube, sabe que agora eu vou estar falando sobre bom comportamento. Ou no original, Good Time, né? Tá aí um título que não foi traduzido de forma literal, mas que, pelo que eu vi, foi bem traduzido, né? Já que, pelo que eu vi, Good Time é usado pra descrever lá fora exatamente esse período de bom comportamento aí de um infrator quando ele tá solto e tal. Bom, ou pelo menos foi o que eu li. Então tá aí um título que não foi traduzido literalmente, mas foi traduzido de uma forma correta. Olha só, de vez em quando eles acertam até. E, bom, esse filme é de 2017 e ele é dirigido aí pelos irmãos Safed, que são mais conhecidos por Heaven Knows What, que, bom, já digo que entrou pra minha lista imediatamente depois que eu vi o trabalho dos diretores aqui. Eu com certeza vou tá assistindo mais coisa deles aí, espero por mais coisa deles, porque eles mandaram muito bem aqui. Mas a estrela do filme aqui é o nosso vampirinho que brilha no sol. É, sim, aquele mesmo lá de Crepúsculo. Aquele que não tinha expressão nenhuma e que todo mundo assumiu que era um péssimo ator na época. Confesso que até eu também olhar para aquilo e falar, não, cara, esse moleque aí não vai pra frente, não tem futuro isso daí. Por causa, né, daquela série tão amada e odiada aí ao mesmo tempo. Mas não deixem se enganar, cara, não se enganem, porque aquilo não é nem de longe o que define o Robert Pattinson como ator, e o cara atua, e atua muito, viu? E aqui, em Bom Comportamento, né, o Robert Pattinson faz o papel de Connie, que é um bandidinho desprezível, mentiroso, manipulador, que faria qualquer coisa aí pra conquistar o seu objetivo, e que tem como único ponto positivo que eu consiga ver o amor que ele sente pelo irmão dele, né, que possui uma deficiência aí, e por quem ele faria tudo. Que é a única coisa que a gente pode perceber de positivo na personalidade dele, que ele realmente faria qualquer coisa pelo irmão dele. Ele realmente ama o irmão dele, por mais que possa parecer um pouco distorcido essa forma que ele acha que só ele pode cuidar do irmão e mais ninguém. Mas, bom, não vamos entrar em spoilers aqui, mas esse amor dele é o maior ponto positivo do personagem. E a história começa quando Conan e o seu irmão Nick, interpretado por, bom, ninguém mais, ninguém menos que o diretor do filme, o Benny Safed, cara, puta que pariu, ele mandou muito bem aqui também. Ele não tem tanto tempo de tela, né, quanto o Pattinson tem, mas quando ele aparece, o cara atua e ele atua muito. E é engraçado que eu vi uma entrevista com o Robert Pattinson, que ele diz que, acho que, se eu não me engano, era na cena de abertura do filme que ele manda muito bem, o diretor, que o filme tá bem focado na cara dele, ele fala que ele, além de ele escrever o roteiro, dirigir o filme e tá atuando, enquanto ele tava atuando, ele ainda tava segurando, assim, o microfone o microfone pra pegar o áudio de todo mundo. Falou que o cara, ele falou que nunca viu ninguém executar multitarefas tão bem. E, realmente, o diretor tá de parabéns aqui, tanto na direção quanto na atuação, os dois diretores, né, no caso. Mas, enfim, o filme começa quando os dois assaltam um banco, mas a coisa não acaba muito bem aí, principalmente pro Nick, que acaba sendo preso. E é aí que começa a jornada do Connie, né? E o enredo acompanha ele pelas ruas noturnas de Nova York, uma verdadeira odisseia, enquanto ele vai aí mentindo, enganando, iludindo tudo e todos que ele pode, enquanto ele tenta alcançar o seu objetivo aí, que é conseguir dinheiro suficiente para poder liberar o seu irmão e salvar seu irmão da prisão. A premissa de assalto a banco aí que deu errado, e agora eu preciso de grana para me safar, eu sei que não soa nada original, nada inovador aí, é uma premissa até mesmo clichê, mas, cara, de clichê esse filme só tem isso mesmo, só tem essa premissa. O personagem de Pattinson, junto com esse estilo único dos diretores aí, dos irmãos Safed, fazem desse um filme, cara, fazem disso uma obra original e ambiciosa. E, bom, já que eu tô falando do Robert Pattinson aqui, muita gente criticou muito a escolha dele pra ser o novo Batman, né? Obviamente porque a primeira coisa que você geralmente vem à sua mente quando fala um Robert Pattinson é o trabalho dele na saga Crepúsculo, né? Mas o ator, ele fez muitos filmes aí depois daquilo e veio se mostrando cada vez mais um bom ator. Tem outros filmes que eu assisti com ele também que eu ouvi, eu falei, olha, primeiros que eu assisti eu fiquei surpreso até, eu falei, caralho, o cara soa bem até. Tem futuro, garota. Mas de todos os filmes que eu vi dele até agora, Bom Comportamento, cara, é sem sombra de dúvidas o seu melhor trabalho até então. Eu, inclusive, estou muito ansioso para ver um filme mais recente dele agora, de 2019, no caso, que é com ele e o Willa Dafoe, se eu não me engano, acho que é o... Ah, como é que chama? O Farol, acho que é o Farol o nome do filme, alguma coisa assim, que é todo em preto e branco, que falaram que também que parece ser muito bom, que ele atua maravilhosamente. E, bom, tô ansioso aí pra ver, vamos ver como é que vai vir aqui pro Brasil, né? Como é que eu vou poder assistir. Mas enfim, ele manda muito bem nesse filme aqui, o cara é sim um bom ator e tenho certeza que ele vai poder encarar aí a faceta de Batman sem problema. Mas agora nesse filme aqui, em Bom Comportamento, o Percy tem um papel difícil, que é de carregar o filme, né, interpretando um personagem que não conquista a empatia do público, graças à sua personalidade desprezível aí. Como eu disse lá no meu vídeo sobre o filme, né, que, bom, a propósito, se você não conhece o meu canal, confere lá, o Datsu Sara no YouTube também. Lá eu posto vídeos curtos indicando filmes, animes, etc. E depois eu falo sobre o mesmo aqui no podcast de uma forma mais extensa, mas também sem spoiler. Então, relaxa, você tá salvo de spoiler, seja aqui ou seja lá. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando, e quem não assistiu vai ficar curioso para saber do que eu tô falando. Então, é bom. Acompanhe os dois lá. E bom, se você quiser saber, na verdade, quando eu vou estar lançando algo novo, ou quer dicas aleatórias aí de vez em quando, me segue lá no Instagram. Instagram eu acho que é o melhor lugar pra você estar me seguindo. É o Will Murici, U-I-L, Murici. Lá eu tô sempre postando, um story quando eu tô assistindo algo, às vezes eu falo um pouquinho se eu gostei ou não. E eu também sempre aviso quando sai episódio novo do podcast aqui, e sempre que sair vídeo lá no YouTube também. Ah, e lá também você consegue encontrar o link pro meu YouTube, né? Tá na bio lá do meu perfil, tá o link do YouTube. Já que o link aqui não funciona quando você abre no Spotify ou em qualquer outro aplicativo que não seja o Anchor. Mas, enfim. Acompanha lá. E também, né, além de tudo isso aí, lá é uma outra forma de você também conhecer o meu outro podcast, do qual eu faço parte há 3 anos já, que é o Veja Bem Podcast. Lá eu também tô sempre postando, quando a gente lança episódio novo, tô sempre colocando lá o link do Spotify lá. E, ou seja, tá vendo? É só vantagem em me seguir, cara. Vai lá, me segue lá no Instagram, que vai valer a pena isso. Além de você ter informações daqui, você deve ter conhecimento graças ao Veja Bem Podcast. Então, segue lá. Mas bom, voltando aqui, como eu disse lá no meu vídeo, o personagem de Pattinson, Connie, ele é um lixo de pessoa, né? E, geralmente, em filmes assim, de roubo a banco, onde a gente acompanha os bandidos, ladrão, o bad guy da história, o roteiro sempre nos mostra que, apesar dele fazer essas coisas, né, apesar de fazer coisas erradas, no fundo ele é uma boa pessoa. Geralmente nos é mostrado através dos diálogos ali, de pequenas atitudes dele, ou até mesmo de um olhar que o personagem tem em resposta a alguma coisa, a algum acontecimento, ao que alguém fala. Você vê que ele faz uma coisa, mas que no fundo ele é uma boa pessoa, né? Mas, bom, não aqui. Connie não é uma boa pessoa, cara. Connie é um lixo de pessoa. Como eu já disse, tirando o amor dele pelo irmão dele, eu não consigo pensar em nenhum outro ponto positivo do personagem. Sei lá, talvez ele seja determinado, mas até aí se fosse determinado, né? Enfim. E o roteiro dos irmãos Safdie não tentam esconder isso, né? Muito pelo contrário, ele realça a personalidade de Connie a cada ação dele, a cada linha de diálogo aí do personagem. E ele faz coisas e fala coisas que são condizentes com quem ele é, né? Um bandido. E geralmente em filmes assim, nós meio que torcemos pra tudo dar certo pro personagem, né? Aqui eu não me peguei exatamente torcendo. Eu me peguei torcendo talvez pelo irmão dele, mas por ele mesmo, não. Aqui eu tinha mais uma curiosidade para saber o que que ele vai fazer em seguida, sabe? Qual vai ser a próxima mentira, a próxima coisa que ele vai tramar para conseguir chegar no que ele quer chegar. E é por isso que eu digo que o Pattinson tem um papel difícil aqui. Mas ele executa muito bem, cara. Assim como o seu personagem vai, né, usando da sua lábia aí no decorrer do filme para conseguir as coisas que ele quer, o Pattinson, cara, ele usa muito bem do seu talento e vai nos manter engajado nessa história e nessa jornada junto com o personagem, por mais que você não goste do personagem. Graças a, né, boa atuação, bom roteiro ali dos diretores também. Você fica engajado na história. Você quer saber o que vai acontecer, o que ele vai fazer em seguida, né? Ah, e uma coisa que eu acho que ajuda a perceber aí essas nuances da atuação dele, na verdade, todos os personagens no filme, reparar bem nas expressões aí deles, é que os diretores, eles gostam de usar muitos, mas muitos close-ups. Sei lá, mano, 70, 80% do filme é close-up. A câmera tá sempre focada no rosto de algum personagem ali. É, o que, né, só ajuda a realçar o talento aí de cada um desses atores ali. Inclusive, do também diretor, né, do Ben Safdie, que, como eu disse, atuou muito bem. E, cara, logo, já no começo do filme, ele chama toda a atenção pra si, porque tem uma cena, a primeira cena do filme é com ele, que ele tá conversando com um psicólogo, com um psiquiatra, bom, sei lá, algo do gênero lá. E, cara, só vejam, só assistam. Eu acho impossível, essa primeira cena desse filme, você não querer ver o resto. Primeira sequência de cenas ali, até esse comecinho da reunião, até ele entrando no elevador com o irmão dele ali. Na hora que eu vi aqueles, sei lá, 5 minutinhos de filme, eu falei, não, beleza, tô engajado já, vambora. Não quero ver o que, que isso aqui vai dar. E já que eu tava falando aí de atuação, os diretores, eles têm o costume de chamar pessoas que nem mesmo são atores, ou são atores de primeira viagem aí pros seus filmes. E aqui não é diferente, mas eu acredito que esse daqui seja o filme que tem mais conhecidos deles, né? Além do Robert Pattinson, a gente também tem no filme a Jennifer Jason Leigh, bom, não lembro o sobrenome dela, que esteve em Oito Odiados, do Tarantino, e atualmente ela faz parte da série Atypical da Netflix. Ela é a mãe do garoto lá. Quem assistiu a série, acho que vai lembrar quem que ela é. Que, bom, manda muito bem aqui também. E a gente também tem o... Bom, provavelmente vai pronunciar isso errado, mas o Barkhad Abdi, que eu acho que ele é mais conhecido aí pelo filme Capitão América. Perdão. Mais conhecido aí pelo filme do Capitão Phillips. Ele é o dono da famosa frase lá, I am the Captain now. Eu acho que, bom, quem assistiu vai lembrar. Ele é o líder dos piratas lá que atacam o navio. Mas de resto, são todos atores aí de primeira viagem ou não atores, né? Na verdade, tem um especial que eu achei muito curioso a história dele, que é o Buddy. Acho que é Buddy o nome dele. Buddy Darius, algo do gênero. Que ele já trabalhou antes com os diretores, já fez acho que um ou dois filmes com ele. Só que, depois da filmagem daqueles filmes, ele foi preso. Acho que pela segunda vez, sei lá. Então, ele é um ex-presidiário, né? Quando ele foi preso, os diretores entraram em contato com ele, falaram com ele, falaram pra ele não se preocupar, que quando ele saísse da prisão, eles iam ter um trabalho pra ele, eles iam colocar ele no próximo filme dos diretores. E, bom, foi o que eles fizeram. Assim, o cara saiu, ele gravou aí o Bom Comportamento com Robert Pattinson e uma outra galera aí. Enfim. É isso aí, cara. É isso mesmo que você ouviu. Os diretores são assim, eles gostam... Eles gostam da realidade. Na verdade, isso é bem o estilo dele, né? Os irmãos Safdie, eles gostam de demonstrar a realidade crua. E é por isso também que eu acho que seus filmes possuem essa estética bem documentária, né? Parece que você tá vendo um documentário em alguns momentos. E é por isso também que eles gostam de chamar pessoas que, né, que não são atores aí. Mas eu acho que o maior exemplo disso, né, é o caso do Heavens Know What, que é o filme anterior deles. Onde a protagonista, ela é uma ex-viciada, né? E no filme ela interpreta a história da sua própria vida. É uma pessoa que eles encontraram na rua, que ela era viciada, fizeram amizade com ela, conheceram a história dela, falou, pô, vamos fazer um filme sobre a sua história e você vai ser a protagonista. Yeah, é isso aí mesmo que você ouviu. Esses são os irmãos Safdie aí. Direção aqui no filme é outro ponto fortíssimo, que, bom, juntamente com o roteiro ali, né, que pega uma premissa clichê e transforma em algo íntimo, realista ali e, bom, audacioso, né, como eu já disse. O uso excessivo dos close-ups aqui talvez incomode algumas pessoas, pode ser que incomode, porque, bom, a câmera tá sempre enfiada na cara de alguém durante o filme. Mas algo que com certeza não vai é como os diretores usam a luz aqui. Eu achei maravilhoso, cara. Os ambientes, eles são sempre tomados pelas cores aqui nesse filme, né? Seja quando a cena se passa em um táxi aí, enquanto os personagens estão indo de um ponto ao outro, e o conjunto das luzes da rua mesmo, do lado de fora, vai invadindo o rosto dos personagens, ou tipo a placa de neon de uma loja, como ela reflete Ela reflete na própria câmera, assim, você vê o neon mais pra frente do personagem. Cara, só, não sei nem como descrever, só vendo essa parte do neon, principalmente. Ou a mudança de iluminação mesmo, enquanto o personagem vai indo de um cômodo pro outro, né? Ele, tipo, começa num cômodo, a luz é meio amarelada, ela vai pra outra, passa pra um tom esverdeado, e começa a descer a escada, assim. E você vê uma luz, a luz mais branca e de repente começa a surgir um roxo. E na hora que ele entra num outro cômodo, toda uma iluminação roxa, assim. E metade do rosto dele fica com aquela luz meio branca e o roxo do quarto, porque ele tá na porta do lugar. Cara, você vê que fica óbvio que tudo foi bem, bem pensado ali, bem elaborado, pra ter o shot perfeito ali, a cena perfeita, como os diretores queriam. E os diretores brincam muito com isso, né, com a iluminação. E isso traz uma fotografia bem única pro filme. Mas quando eu vi, eu lembrei um pouco do Blade Runner, né, por causa, né, dessa estética toda futurista com neon. E ainda também lembrei do último live action aí, do Ghost in the Shell. Que, bom, eu sei, né, meio polêmico esse filme aí, não foi tão bom quanto eu queria que fosse. Mas, né, fazer o quê? Mas esse uso da iluminação, essa estética, assim, que, querendo ou não, no Ghost in the Shell também é bonita, me recordou um pouco. Obviamente que não é na mesma escala que Blade Runner e Ghost in the Shell, porque, né, meu amigo, o filme os filmes são futuristas, é outra coisa, é outra pegada. É ficção científica aquilo ali, mas, né, me recordou um pouco, porque geralmente são os filmes que usam mais da iluminação, usam ela dessa forma, pelo menos. Então me lembrou um pouquinho. E outra coisa que me recorda Blade Runner, e, bom, isso aí foi, foi mais rápido de perceber, é a trilha sonora do filme, que, bom, também tá ótima aqui, e, cara, tá tão de parabéns, ela passa muito bem ali o desespero do personagem e a tensão dessa noite louca aí que ele tá vivendo. E tudo isso junto, como eu já disse, né, traz esse estilo único pro filme aí. Essa coisa meio documentária, graças ao jogo de câmera dos diretores, a coisa como eles gostam de focar nos personagens. E com essa música meio futurista aí também, a iluminação, tem um clima meio noir também. E, cara, tudo isso constrói esse estilo único dos diretores aí, pelo que eles são conhecidos. Bom, e tudo isso casado, né, obviamente, com um ótimo roteiro, que não se acovarda em momento nenhum aí, depois que ele estabelece a personalidade de Connie, por exemplo, o que gera uma cena que, enquanto acontecia, cara, eu coloquei a mão na cabeça, assim, coloquei a mão na boca, eu falei, não, eles não vão fazer isso. Caralho, eles estão fazendo isso? Puta que pariu, mano, eles fizeram isso. Falei, não. É uma cena que, é muito errado, é desconfortante, que eu, bom, já vi ser insinuado em alguns filmes várias vezes, mas eu não me recordo de ter realmente visto, de nenhum filme realmente ter mostrado, assim. Sei lá, pelo menos de primeira, assim, eu não consigo lembrar. Mas ao mesmo tempo, né, por mais que seja uma cena desconfortante, errada, você sabe o que é algo errado, eu tive que respeitar os diretores, tive que bater palmas pra eles, né? Como eu disse pra um amigo meu, esse é um filme que, cara, é um filme que tem bolas, tem coragem, filho. E eles não se acovardam em momento nenhum durante o filme. Porque, bom, por pior que possa ser algumas coisas, né, que o personagem do Robert Pattinson fale ou faça ali durante o filme, essa é a personalidade dele, né, essa é a realidade. É o que alguém como ele realmente falaria ou faria ali, né? É, tipo, é cru, é real. Acho que isso se dá também a esse estilo meu documentário dos diretores, né? Que passa essa sensação. E como eu disse, o roteiro, cara, que o roteiro não se acovarda, ele não tenta suavizar os seus personagens. Eles são o que eles são e eles mostram a realidade. Ah, e um detalhe, pelo que eu pesquisei aí, o roteiro do filme vai muito além do que a gente vê na tela. Porque os diretores, eles têm o costume de escrever a vida toda dos seus personagens, do momento que eles nasceram até o momento do filme. O que, porra, mano, deve ser uma maravilha para os atores, né? Porque assim eles têm todo um contexto de quem o personagem é. Do porquê ele é, como ele reagiria a tal coisas. E, cara, acho que isso que traz muito da realidade do filme. Tudo bem que, né, não tô falando que os caras escrevem um livro pra cada, pra cada personagem, mas eu acredito que ele, né, faça um resumo, assim, de toda a vida do personagem, desde o seu nascimento, os pontos-chave da sua vida, E como isso construiu a personalidade dele, como isso construiu quem ele é hoje. E eu acho que é por isso também que o Patterson consegue passar essa sensação. Porque, cara, você repara nos pequenos detalhes ali, tipo, tem a cena que eu falo, que eu falei pra vocês, que é uma que. Eu falei, nossa, não, eu falei, não, tá errado isso aqui. Antes dessa cena, tem, né? Ele já tá no ambiente ali que acontece. E você vê pelo olhar dele, às vezes ele tá encostado assim, e o jeito que ele vira a cabeça, ele olha assim pra pessoa, você fala. E o jeito que, de repente, a atitude dele muda em certo ponto, ele fala umas coisas como se ele estivesse tentando se exaltar pra pessoa, eu falo. O cara mandou muito bem, cara. Eu adoro essas coisas que não é aquela atuação exagerada, é a coisa. É contida, assim, mas um pequeno olhar já muda tudo, já te faz questionar ali, falar, o que será que vai acontecer que esse cara vai fazer nessa porra? E bom, né? Isso ajuda o filme como um todo aí. Talvez para alguns esse tom de realidade aí possa ser um problema, né? Como eu ouvi alguns críticos dizerem, o filme ele não é popular, né? Nem em seus diálogos, nem em suas ações. Então isso pode acabar incomodando algumas pessoas aí. Mas eu acredito que isso também seja uma das melhores qualidades do filme. Porque é original, cara. É o que a gente não vê tanto assim. Além, né, da ótima atuação do Patterson. A propósito, ele pode ser o Batman, assim. Ah, foda-se, ele vai ser o Batman. Quero ver essa versão do morcegão aí. Mas mais que isso, não tem nada a ver com o que eu tô falando agora. Mas mais do que isso, eu quero ver o Joaquin Phoenix como Coringa. Ah, cara, isso vai ser muito bom. Mas voltando, ou melhor, encerrando, né? Bom Comportamento é um filme que ele soa real, seja pelos seus diálogos, pelos seus personagens, pela sua cinematografia, mesmo com esse uso aí da meio exagerado, talvez da iluminação, uma coisa mais, né? Mais futurística, ainda assim a realidade é presente no filme, é crua. E, bom, enfim, é um filme que eu acredito que vale muito, muito a pena aí ser assistido. Eu acho que muitos de vocês vão gostar e é por isso que eu indico ele aqui. E é isso aí, galera. Muito obrigado por mais um episódio. A gente se vê aí, talvez, no final da semana. Vamos ver o que vai acontecer. Veja no final de semana aí com mais um vídeo lá no YouTube. E semana que vem. Estaremos aqui de novo no podcast falando um pouco mais sobre a obra que eu escolher. Que eu acho que vai ser um anime dessa vez. Não uma série, mas um filme. Bom, enfim. Isso, aguardem. A gente vai ver se é isso mesmo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê aí na próxima. E não se esqueçam de conferir as minhas redes sociais, tá? Vou deixar os links, ou melhor, vou deixar os nomes aí, né? Mais fácil para vocês. Mas como eu já disse, o melhor para me seguir seria no Instagram lá, é o que eu mais uso. Então segue lá, Will Murici, é U-I-L Murici com Y no final, tá? Will Murici. Me segue lá, vou estar sempre dando dicas, sempre falando alguma coisinha. Então, melhor lugar para me seguir. E claro, não esqueçam também de conferir o Veja Bem Podcast, nosso podcast aí de mais educacional. Eu aprendi muito com ele, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele também. Nossos ouvintes, a gente já tem feedback direto aí da galera falando que. Tem gente que falou que tem um episódio ou outro que mudou algumas coisas na vida deles e, sei lá, cara, isso é algo bem legal de ouvir. E, bom, se mudou a vida de algumas pessoas que já nos escutam, tenho certeza que vai poder ajudar vocês aí também. Seja na sua vida pessoal aí, seja no trabalho, seja nos estudos. Bom, seguem lá o Veja Bem Podcast, tenho certeza que isso vai agregar muito pra vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Falou!